Queridos, nós escolhemos para a exortação deste dia Salmos 9, versículo 9. Nós hoje vivemos momentos delicados. Não é necessário nós falarmos as tribulações que o mundo está vivendo. Todos os dias nós vemos nos jornais as desgraças que estão acontecendo, mostrando para nós e confirmando que a palavra de Deus, ela é fiel. O Senhor já dizia sobre estas coisas. Iríamos atravessar momentos atribulados, difíceis. E somente no seu espírito nós poderíamos suportar tais adversidades. É importante nós estarmos atentos, porque o mundo constantemente está nos convidando, dizendo para nós que tudo isto é natural, é passageiro, e não é verdade. Porque há 2000 anos esta palavra está conosco, irmãos, o Novo Testamento. Além disto, há mais de 2000 anos, porque os profetas já falavam destes tempos. E Jesus confirmou para nós no seu sermão profético. Nós temos que estar atentos. Nós temos que alimentar as nossas almas, irmãos, com a palavra que nos fortalece diante destas dificuldades. Nós vamos ver coisas piores acontecerem. E não é que nós somos pessimistas. Na verdade, nós somos realistas. Nós confiamos no que diz a palavra para nós. Mas o que eu tenho que fazer? O que nós temos que fazer para passarmos por estes momentos? A palavra, ela é bem clara quando diz no versículo 9: o Senhor será também um alto refúgio para o oprimido. Um alto refúgio em tempos de angústia. Em ti confiarão os que conhecem o teu nome. Porque tu, Senhor, nunca desamparastes os que te buscam. Cantai louvores ao Senhor que habita em Sião. Anunciai entre os povos os seus feitos. Irmãos, a palavra deixa claro para nós. O Senhor Jesus, ele é o refúgio das nossas vidas. Se nós queremos ter paz, se nós queremos ancorar o nosso barco em um porto seguro, não há outro. Jesus Cristo. Ele é o lugar aonde nós vamos ser amparados, aonde nós vamos ser sustentados. Não importa o que vai acontecer amanhã, irmãos. As pessoas têm medo do fim dos tempos, mas o povo de Deus não tem que temer, porque o povo de Deus está sendo alertado, está sendo preparado justamente para estes momentos finais. Não é motivo de nós entrarmos em desespero. O mundo vai entrar em desespero. O mundo vai entrar em colapso. Mas nós que estamos buscando a palavra de Deus, ele vai nos fortalecer. Ele vai nos dar coragem, irmãos, de nós passarmos por qualquer que seja as tribulações. Ele vai amparar os nossos filhos. Ele vai alimentar as nossas casas. O povo de Deus passou por muitas tribulações e Deus nunca deixou desamparado este povo. Nós temos que confiar porque a palavra é clara. Aqueles que confiam e que conhecem o nome do Senhor. Por isso, irmãos, é importante nós conhecermos a palavra. Todas as semanas nós somos abençoados. Deus tem alimentado o nosso espírito com esta palavra, irmãos. Mas não é somente escutar com os ouvidos da carne. Porque dizia Jesus, muitos escutam, Muitos enxergam com os olhos da carne, mas o espírito está fechado. Deus quer, irmãos, que nós possamos abrir os nossos corações. Todas as semanas Ele nos revela algo novo. Deixa Ele falar contigo, meu irmão. Deixa Ele te abençoar. Não deixe que a angústia te leve daqui, porque às vezes nós estamos na igreja somente carnalmente. O pregador está falando e nós estamos inertes diante de uma palavra tão séria. É momento de nós deixarmos lá fora as nossas preocupações e de nós anunciarmos esta palavra, diz o profeta. Jesus, Ele confirmou para nós, irmãos. Ele disse, se nós o amarmos, Ele enviaria o Espírito Santo de Deus, um Espírito que alimenta os nossos corações, um Espírito que nos dá revelação, um Espírito que nos tira todo o temor, não importa o que esteja acontecendo à nossa volta, diz a palavra. 1.000 cairão de um lado, 10.000 do outro, mas nós permaneceremos em pé, porque o Senhor é conosco, irmãos. Este é o momento mais precioso das nossas vidas. É o momento que nós iremos alimentar o nosso espírito, o nosso coração. Portanto, queridos, vamos deixar Deus falar conosco através do Espírito Santo. Que Ele seja conosco, hoje e sempre. Amém.
A palavra da exortação nos convida a uma profunda reflexão. Ela diz que nós precisamos estar atentos para as mudanças que estão ocorrendo no mundo. E não se trata apenas da nossa segurança material. Trata-se da nossa segurança espiritual. Não está em jogo apenas as questões terrenas. O nosso ir e vir, as nossas propriedades, se nós estamos seguros no nosso trabalho, se a nossa casa está em segurança, não se trata desses cuidados, porque nós estamos vendo atualmente que por mais que o mundo tome as medidas para encontrar esta segurança, nós vemos que ela acaba escapando das suas mãos. Podemos nos trancar em qualquer lugar, levantar à nossa volta uma parede bem alta, colocarmos guardas à volta, mas em algum momento o mal, ele vai entrar na nossa vida. A segurança que se refere à palavra de Deus não é a segurança material, é a segurança espiritual. O que está em jogo não são os nossos bens materiais e nem a nossa vida terrena, mas os nossos bens espirituais e a nossa vida espiritual, irmãos. Nós não podemos ir parar nas regiões da morte. Nós não podemos ir parar nas regiões infernais. O que interessa é a nossa alma, não é o nosso corpo, irmãos. Eu quero chamar a atenção da igreja e dos nossos queridos que estão recebendo a palavra em outros lugares, que nós temos que tratar das questões eternas. O mundo trata das questões materiais e o que está acontecendo? O mundo está entrando em desespero. Porque durante todo o tempo eles só trataram dessas questões. Maior justiça em dividir os bens, as riquezas, o dinheiro do mundo, enfim, os bens que são produzidos pela sociedade. Melhores condições para as pessoas viverem, materiais, melhores casas, melhores roupas, melhor saúde, para que as pessoas continuem vivendo como elas sempre viveram, se divertindo, bebendo, comendo, como fazem os homens comuns. E qual é o resultado de uma história de muitos anos tratando apenas das questões materiais? A falência e a desagregação da sociedade no mundo. Nós estamos vendo o mundo ocidental se debatendo nas suas fraquezas. Ele que pensava que ele era muito forte. A palavra de Deus, como disse o pastor Alex, ela já de muito tempo vem alertando o povo de Deus, porque ela não é de interesse para quem não é povo de Deus. As almas que não fazem parte desse povo, elas não entendem a palavra que é anunciada, irmãos. A palavra está se dirigindo às ovelhas que estão lançadas no meio desse mundo corrompido. A palavra, ela chama atenção. Olha, chegará o tempo em que a escuridão vai tomar o mundo. E veremos coisas terríveis. E se nós estamos sendo chamados, é porque nós temos um papel neste cenário. Eu não posso ir à igreja, irmãos, para Deus me dar uma força para eu ir para casa e continuar vivendo a vida que eu sempre vivi. Eu não posso ir na igreja sem pensar num propósito mais elevado de vida. Eu estou falando isso aos irmãos e à igreja porque nós fomos criados dessa maneira e condicionados durante anos a ir na igreja pedir esmola para Deus, para a gente viver bem, para a gente conseguir casar, conseguir se livrar dos nossos problemas e ser feliz. O que é ser feliz? É comer, beber, fazer sexo, viajar, passear, conhecer lugares bonitos. A mensagem de Cristo seria isso? Quando ele disse, eu sou a luz do mundo, eu vim para que vocês não andem em trevas, é claro que ele veio iluminar a nossa consciência e trazer a nós uma revelação de verdade que o mundo não recebeu. Por isso o mundo está andando no escuro. E se esses donos do mundo pudessem olhar, iluminar as suas pernas, eles vão ver que existe uma serpente enrolada em todos aqueles que servem ao mundo. Uma serpente. Nós somos chamados. E se nós não tivermos a coragem de abrir mão dos interesses materiais, porque alguns de nós ainda não têm tempo para Deus, nós estamos tão infectados com os germes do mundo, germes espirituais, mentais, psíquicos, que nós não conseguimos abrir mão dos interesses do mundo nem um dia, nem uma tarde, nem uma hora para a igreja. Não temos tempo para a igreja. Mas temos tempo para a nossa vida. Nós arrumamos tempo para a nossa vida terrena, temporal, que vai parar lá dentro do túmulo. Nossa vida vai acabar dentro do túmulo. E pode ser daqui a pouco. Nós não sabemos. A morte leva gente nova, gente velha, e toda a idade. Não temos tempo para Deus. Porque não temos a coragem suficiente para a gente abrir mão desses interesses temporais. E você está sendo chamado, meu irmão, você, minha irmã, para andar com o Senhor e para dar testemunho da sua luz. Agora, se você quer andar no escuro, bom, sinto muito. Você acha que igreja é o quê? Você acha que na igreja você pode comprar a tua felicidade? Você acha que Deus precisa do seu dinheiro? Você acha que Deus precisa do seu ouro, da sua prata, sendo ele dono de todo o ouro, de toda a prata e de todo o universo? Ele não está interessado em nada que você tem, mas naquilo que você pode fazer pela luz do mundo, que é Cristo. Cristo nos dá o verdadeiro amor. Se a gente não estiver nesse amor, nós estamos no escuro. Não há relação que dure. Não há bens que dure. Não há nenhum projeto de vida que possa permanecer se nós não estivermos em Cristo. Somos chamados. Olha, eu quero dizer aos irmãos que nós temos uma grande importância nesse momento. Nós somos almas antigas, eu tenho falado isso frequentemente aqui, não com toda a profundidade, mas eu tenho afirmado que a alma não nasce no ventre da mãe. Preste atenção nisso. A teologia está equivocada. A alma não é gerada no ventre da mãe, ela é velha, tão velha quanto a história do mundo. O nosso nome está escrito no livro da vida desde quando o Senhor fez o projeto. E nós aguardamos o momento da gente viver a nossa experiência no mundo para poder colocar o nosso tijolo no edifício de Deus, que é a cidade celestial. A cidade prometida para o povo de Deus desde a antiguidade. Nunca encontraram a cidade santa, a terra abençoada. E quando chega a nossa vez de colocar o nosso tijolo no edifício de Deus, a gente se entrega a Satanás. A gente passa a nossa vida toda atrás de quinquilharias que vão ser roubadas por ladrões, que vão ser corroídas pela ferrugem e pelas traças. Não temos tempo, nós precisamos arrumar um tempo para Deus, irmãos. Temos que falar com Jesus: Senhor, toma posse da minha vida a partir de agora, eu preciso de um tempo para te servir. Não é possível que, tendo o Senhor dada a oportunidade da nossa descida ao mundo, do mesmo modo como ele desceu ao mundo, a gente chega na nossa vez, nós vamos perder nosso tempo com Satanás. Irmãos, e nós estávamos enganados até que dia? Até pouco tempo atrás não conhecíamos nada da igreja. Estávamos acostumados a beijar a mão do padre, irmãos. Ia pedir bênção para o pastor, como se ele fosse um padre, porque não é nada mais do que isso. Acostumados a ter quem intercedesse por nós diante de Deus, nós não precisamos de ninguém para interceder por nós diante de Deus, porque nós somos deuses, nós somos filhos do Altíssimo, e precisamos viver como gente que tem a cabeça erguida, olhando para os céus, e não como vermes, arrastando pelo chão, servindo a Satanás, servindo a sexolatria, a pornografia, aos vícios da droga, da bebida, do cigarro e tantas outras coisas loucas que existem nesse mundo, irmãos. Nós não podemos servir a Satanás. Não estamos condenando quem serve. Hoje o pessoal quer ter liberdade para fazer o que quer, faça. Fique à vontade. Nós só temos que alertar o povo de Deus. O povo de Deus, você se sente ovelha de Deus? Você acha que você é uma pessoa diferente? Você quer participar de uma nova humanidade? Pois é a tua vez. Até pouco tempo, o diabo vinha fazendo a gente de marionete. Ou não? Mas nós tomamos consciência de quem nós somos agora. E se você olhar, meu irmão, tem alguns irmãos ainda que o bicho ainda está agarrado. Eu até brinco muito nas minhas pregações falando que o diabo é como um arranha-gato, né? Um cipó cheio de espinho. Quando você anda nos pastos, não sei se os irmãos andaram em pasto. Hoje tem gente moderna que nem conhece o que é mato, pasto, né? Vive só na cidade, mas quando você anda lá, ele agarra em você, não solta mesmo. Você sai arrastando aquilo grudado em você. Satanás também é assim. Não sai do pé, irmãos. Quando a gente conhece a luz do Cordeiro, ele fica atrás, ele arruma confusão, é na nossa família, é no nosso trabalho, arruma um amigo falso para vir contar umas bobagens para a gente, dizer que a gente está virando fanático. Se for fanático pelo Corinthians, pode. Não é? Mas não pode ser fanático por Jesus. Não é mesmo, irmãos? O mundo não é louco? O mundo é louco. Mas nós somos do Senhor. E nós vamos servir ao Senhor. E se o diabo estiver enlaçado em nós, nós vamos orar juntos como igreja, os irmãos lá de longe também. Vamos orar junto como igreja, em nome de Jesus. Vamos dizer para o Satanás sair: você sai daqui, você tira a sua mão, tira os seus demônios, tira os seus espíritos de sobre o nosso povo, em nome de Jesus, sai. Deixa o povo nosso livre. Deixa o nosso povo pensar. Deixa o nosso povo desejar servir ao Deus vivo, irmãos. Nós estamos sendo preparados para grandes coisas. Sabe o que é estar à frente de uma humanidade destruída? O Senhor espera que nós estejamos preparados como homens e mulheres idôneos para dizer aos perdidos para onde eles têm que ir, irmãos. E nós vamos continuar perdendo nosso tempo com o diabo, com as bobagens do mundo? Que o nosso Deus tenha misericórdia de nós. Que Ele entre na nossa vida e não deixe a gente ter além do que nós precisamos, irmãos. Para a gente não correr o risco do diabo nos enganar. Não tem coisa pior no mundo do que dinheiro. Dinheiro em excesso, irmão, passou da conta de pagar as contas, nós começamos a inventar moda, irmãos. Inventar moda. E que o Senhor nos livre disso. Que Ele entre na nossa vida e não deixe que as coisas passem da medida do bom senso dEle. Imagina se eu tenho bom senso. Você quer que eu faça a medida do meu bom senso? Não deixe. Senhor, não me deixe sozinho, Senhor. Davi dizia para ele, não afaste de mim teu Espírito Santo, porque senão tens aí um pecador. Não podemos mais ficar sozinhos depois de termos conhecido o nosso verdadeiro pastor, que é Jesus. Amém. Aí o Senhor diz, olha, bom, para andar comigo você tem que carregar a sua cruz, hein? Tá bom, vamos lá, vamos em frente. Eu prefiro carregar a minha cruz com o Senhor do que viver as alegrias do mundo e depois ir parar no meio dos demônios e dos espíritos embrulhões e mentirosos que vivem nas regiões infernais. É sério, é grave, e nós precisamos considerar isso. A palavra nos alerta para a gente ter segurança espiritual, não é segurança material. Abra sua escritura. Os amigos de longe que estão nos ouvindo, irmãos e comunidades, por favor, o livro de Paulo aos Hebreus, carta do apóstolo Paulo aos Hebreus, no capítulo 11, esta carta nos ensina muitas coisas a respeito do sacerdócio e da fé. A escritura toda é uma palavra que foi preparada especialmente para nós, irmãos. Essa não é uma palavra que foi escrita para qualquer um, não. O Senhor, para dar oportunidade aos povos gentílicos, o Senhor enviou a Paulo para fundar a igreja cristã, com a intenção de fazer depois dos cristãos e dos judeus um povo forte, que ele vem preparando há muito tempo. Nós precisamos entender quem nós somos. Esta palavra, ela não me diz nada se eu olho para ela? Não, não me diz nada. Não tem emoção nenhuma quando você olha para a Escritura? Não. Então você ainda está longe. Mas ela foi escrita especialmente para um povo que o Senhor vem preparando há muito tempo. Isso não tem nada a ver com pecado, preste atenção. Pecado é exceção. Nós cedemos a nossa alma para o Satanás. Essa é a verdade. Nós não sabemos e deixamos ele abusar de nós. Uns mais, outros menos. Um numa área, outro na outra. Mas é ele que faz o papel dele. O papel dele é esse mesmo. Mas chega. Já deu. Daqui para frente, nós queremos servir Cristo. Pastor, vou virar santo do dia para a noite? Não vai. É possível que você passe a vida toda perseguindo a santidade. Mas é isso mesmo que o Senhor espera. Eu vou ser tentado? Vai ser tentado. Como é que eu vou resistir? O Senhor é o refúgio, disse o pastor Alex na sua preleção. O Senhor é o lugar aonde eu me escondo na hora que a tempestade vem. Qual que é a área que o diabo explorou você? Que área que foi? Preste atenção nisso. É importante. Cada um de nós tem um ponto fraco. Alguns têm até dois. Mas ele vai te atormentar. Ele vai te perseguir. Ele vai tentar te arrastar de novo para dentro do mundo dele. Busque o Senhor. Procure o Senhor rapidamente. Diz, Senhor, eu sou a ovelha do teu pasto. Me socorre. Amém? Eu sou. Ah, o que as pessoas pensam de mim não me importa, irmãos. Eu preciso saber o que é que o Senhor pensa de mim. Não as pessoas. Mas eu sei quem eu sou. Eu sou ovelha do pasto do Senhor. E tenho consciência de que se Ele não estiver por perto, cuidando de mim como bom pastor, eu me enterro nas coisas do mundo, irmãos. Porque a nossa natureza, ela já nasce marcada. Precisamos do Senhor desesperadamente. Por isso, é estranho a pessoa não vir à igreja. Meu irmão, não vem na igreja. Onde é que você estava, irmão? A igreja é o dia mais importante da semana. Não posso faltar. Eu posso passar o resto dos dias da semana fazendo coisa errada, cometendo pecado, desatindo, porque ainda não encontrei a segurança espiritual necessária, mas eu não posso deixar de vir na casa do Senhor, na casa de Deus. Eu venho na casa do Senhor mesmo com os meus pecados. Por quê? Porque Jesus diz que aqui é um lugar dos doentes. Então eu venho. Ah, o diabo está me atormentando? Vem comigo. Vem aqui, fica em volta, ó. Fica lá fora esperando, ouvindo a pregação da palavra de Deus, porque ele sabe que o Senhor está aqui. E ele sabe que ele precisa deixar o povo ouvir a palavra. Mas eu não vou deixar de vir na casa do Senhor por causa dos meus compromissos terrenos, materiais. Irmãos, nós precisamos do Senhor como do ar que nós respiramos. Capítulo 11 de Hebreus, ele inicia dizendo que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela, pela fé, os antigos alcançaram um verdadeiro testemunho. Pela fé, nós entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Veja que instrução, irmãos. Nós não podemos nos dar por satisfeito com nenhuma coisa que Deus nos oferece agora, porque aquilo que nós esperamos de Deus é o que ainda não chegou. Como os nossos pais da fé esperavam o cumprimento da promessa. Nós vivemos de esperança, irmãos. Nós esperamos que as promessas do Senhor se cumpram. E todas elas se cumpriram até agora. Todas as profecias se cumpriram. Todas as coisas escritas para o nosso povo, elas se cumpriram uma após outra. Essa esperança é que move a nossa vida, não é o que nós temos. Então, o que eu vou esperar da minha vida? Eu deixo nas mãos do Senhor. O que é que o Senhor vai ter para você, para o seu marido? Para você e para a sua esposa? Para os seus filhos? O que vai acontecer com seus filhos? Nós vamos ter o sustento para a gente cuidar das crianças, manter a nossa vida? Todas essas coisas não devem ser motivo da nossa preocupação, mas da nossa espera. Isso chama-se fé. Nós nos movemos pelas promessas do Senhor. Amém? Irmãos, vocês devem saber que o povo de Deus andou pelo deserto 40 anos. Moisés guiando o povo para lá e para cá. Vocês devem saber que o Senhor enviava o pão dos céus, que caía todo dia lá para o sujeito ajuntar e comer, sustentar a sua família. A instrução de Deus era muito clara. Olha, você ajunta só o que você vai comer hoje. Não guarda para amanhã, não. Por duas razões. Primeiro, nós tínhamos que confiar no Senhor, que no outro dia ia ter pão de novo. Segundo, o pão é melhor distribuído com aqueles que nada têm. Se eu ajuntar mais do que eu preciso, o meu irmão pode passar necessidade, porque eu estou pegando a parte dele. Veja que os ensinamentos já vêm há muito tempo atrás sendo ministrados ao povo de Deus. E nós hoje somos esse povo, o povo de Deus que espera que a cada dia o Deus dê o pão que você precisa para você comer. E nós não devemos desejar que ele dê além do que nós precisamos. Por quê? Porque o pão representa os recursos disponíveis no mundo. Concorda, irmãos? Então, se eu ajunto muitos recursos nas minhas mãos, é claro que outras pessoas vão passar necessidade. Nós temos que confiar que todos os dias nós teremos o necessário para a nossa vida. Pastor, mas o senhor garante? Não, eu não garanto. Mas como assim o senhor está falando? É Deus que garante. Como é que você pode pedir minha garantia? Então eu posso dormir tranquilo? Pode dormir tranquilo. Amanhã eu vou ter o necessário. Amanhã você vai ter o necessário. Isso chama-se fé. As coisas que nós esperamos e a cada dia nós recebemos o nosso sustento. Tem alguém aqui que não recebeu hoje? Levanta a mão, alguém que não recebeu hoje o pão? Tem alguém que não recebeu, irmãos? Tem sobejando, sobrando. Não é verdade, irmãos? Nós não temos, nenhum de nós, carência dos recursos de Deus. Isso prova o quê? Que Deus é fiel. Amém? Ontem faltou alguma coisa aos irmãos? Anteontem faltou alguma coisa aos irmãos? E no outro dia anterior faltou alguma coisa aos irmãos? Isso mostra que o Senhor todos os dias está tomando providências. Alguém tem dinheiro no banco guardado, lá sobrando? Se tiver, é recurso de outros que não tem nada. Eu quero que os irmãos percebam o mecanismo da vida e como nós precisamos começar a ensaiar uma nova maneira de viver, porque no mundo novo não vai ter dinheiro. E como vai ser? No mundo do Senhor não vai ter dinheiro, irmãos. O dinheiro é uma ferramenta que se usa durante um período em determinado mundo do Senhor. É só uma ferramenta. Porque se a gente tirar o dinheiro do mundo hoje, nós vamos pegar uma arma cada um para poder ganhar o que tem, armado. Os irmãos concordam comigo? Se tirasse o dinheiro do mundo hoje, irmãos, acham que haveria disputas? Nós teríamos que andar armado, não é mesmo? Cada um de nós, para defender a nossa casa, o nosso pão. Por quê? Porque o mundo não tem amor. Então, o dinheiro é uma excelente ferramenta para manter a sociedade ainda de pé. Mas no mundo novo, não vai ser assim. Claro, vai passar por uma transição. Mas na medida em que o mundo for se aproximando da luz de Deus, é claro que todos vão trabalhar para todos. Irmãos, tem recursos à vontade. Eu estou falando alguma mentira? O mundo tem terras para plantar comida que sobeja em todos os habitantes da terra. Não é possível que alguém morra de fome. Com tantos lugares férteis para se plantar alimento. Temos recursos para casas, temos recursos para roupas, temos recursos para todos viverem em paz. Mas ainda não é hora. Mas a hora vai chegar. Nós precisamos entender que a alegria do nosso irmão é a nossa alegria. Se o nosso irmão está com fome, eu não posso estar bem comigo mesmo. Não é verdade, irmãos? Preste atenção na sua casa. Seu filho fica doente. Você consegue ficar em paz? Você dorme em paz? Não, você não consegue dormir em paz. A simples possibilidade dele vir perder a sua vida e de você ficar separado dele já te traz um tormento imenso. Nós precisamos que todos estejam bem para que nós estejamos em paz. O grande mal desse mundo é que cada um pensa em si mesmo, não pensa nos outros. Daí Jesus estabelecer como base da sua doutrina e do seu reino, amor a Deus e amor ao próximo. Faz para os outros aquilo que você quer para você. O que você não quer para você, não faça para os outros. Jesus estabelece as bases de uma nova civilização, fundamentada no amor, na fraternidade e na verdadeira liberdade. Liberdade não é fazer o que a gente tem vontade, não, viu? Liberdade é andar na vontade de Deus. Quem disse isso? Apóstolo Paulo, não é mesmo? Onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Jesus veio estabelecer as bases de uma nova humanidade e nós somos chamados a participar. Versículo 3. A palavra nos diz que foi a fé, a vontade operosa do Criador que criou tudo que nós vemos à nossa volta. Irmãos, Deus não é uma pessoa como nós. Deus é Espírito. Deus é poder. Esse Espírito, esse poder, ele criou e sustenta toda a criação. Não só aqui nesse mundo, nesse grãozinho de areia aqui, nessa nossa terra. Está aqui no cantinho do universo, aqui. Nem sei se o universo tem canto. Os grandes cientistas lá, os doutores que estudam o espaço, dizem que o universo não tem canto. Enfim, mas nós estamos num lugar aqui na galáxia, nesse grãozinho de areia aqui, meus irmãos, mas todo o universo é sustentado por um ser, por uma natureza que nós não conseguimos nem imaginar como é, dado o seu poder de sustentar todas as coisas. E aqui fica claro, olha, as coisas que vemos não foram feitas pelas coisas que vemos. As coisas que vemos foram feitas pelas coisas que nós não vemos, que são eternas. Amém? Eu preciso saber disso. Porque todas estas coisas foram criadas para nós que somos os filhos de Deus. Nós somos deuses. Amém? Irmão, não é ridículo a gente pedir a Deus que nos dê riquezas? Não Não é ridículo isso? Que riqueza nós queremos? Nossos filhos saudáveis. Saúde, alegria e paz no Espírito Santo para a gente poder construir a vida, a sociedade. Hoje que a nossa sociedade está bastante doente, vocês já devem ter percebido. Existem muitos profissionais que trabalham para ganhar dinheiro. Não é verdade? Há quase que uma sede, um desespero em a pessoa ganhar dinheiro, ter oportunidade para se enriquecer. São profissionais cujo trabalho é de natureza duvidosa. Natureza? Não, qualidade duvidosa. Sabe por quê? Porque uma pessoa interessada em dinheiro não pode fazer um bom trabalho. Se a mente dela estiver dominada pelo interesse de ter riquezas, ele não pode fazer um bom trabalho. Porque uma obra, quando ela é verdadeira e bem feita, ela deve refletir o interesse da humanidade. O homem trabalha porque gosta de trabalhar. O seu salário é apenas o resultado do seu trabalho para o sustento da sua família. Esse é um ponto de vista diferente do capitalismo. O homem de Deus não deve se interessar pelo capitalismo, no sentido de se tornar uma pessoa cheia de poder, cheia de bens. Nós não temos necessidade dessas coisas. Por quê, pastor? Simples, nós somos donos do mundo. Que tal? É suficiente para você ser dono do mundo? É do nosso Pai o mundo, irmãos. Ah, então eu posso pegar as coisas que eu quiser e ir aonde eu quiser. Calma, a posse ainda não é nossa. O príncipe do mundo ainda tem posse sobre as coisas que Deus colocou nas mãos dele. Mas, em breve, toda essa herança, toda essa riqueza será entregue ao seu povo. Amém? E depois que entregar a nós as riquezas do mundo, o que nós vamos fazer com isso? Irmãos, quem vai estar interessado em riqueza? Nós temos tantas coisas para fazer nesta humanidade, tantas pessoas que estão morrendo de fome, que não têm onde dormir, não é mesmo? Tantas injustiças que existem nessas nações, onde o paganismo se instalou, onde existe uma profunda idolatria, onde adoram deuses de toda a natureza, menos o Deus dos deuses. Há muito serviço para nós fazermos. A gente vai estar preocupado com riqueza? Nós não precisamos de pessoas sonhando com riquezas, mas precisamos de pessoas dispostas a trabalhar pelos interesses da humanidade. Não é pelos nossos interesses pessoais, não. Pelos interesses da humanidade, que está chorando, no dizer de Paulo. A humanidade está chorando as dores de um parto que vai acontecer em breve. Como uma mulher que fica angustiada quando ela vai botar o filho para fora. Assim, a humanidade, ela está chorando para dar luz à nova Jerusalém. Amém? Só mais alguns versículos para concluirmos. Esse capítulo é lindo porque fala da fé de todos os expoentes da história do povo de Deus. Gostaria muito de falar de cada um deles para os irmãos, mas não quero que os irmãos tenham aí uma crise de excesso de comida espiritual, pode passar mal. Muito bem, pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor do que aquele que Caim fez. E alcançou testemunho, sendo um homem justo, dando a Deus testemunho dos seus dons. E por ela, por esta fé, depois de morto, ainda é lembrado. Lá atrás na história, lá no começo da história, esse crente chamado Abel, ele fez a vontade de Deus. Ele creu. Enoque, um dos pais da fé, também foi transformado de maneira que ele não viu a morte. Não foi sequer o seu corpo encontrado, porque Deus o transformou. Porque antes de sua transformação, ele alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Então nós precisamos pensar, irmãos, em agradar a Deus. E como é que nós agradamos a Deus? Observando os seus mandamentos. Não é mesmo? Como é que eu vou agradar a Deus? Ah, vou fazer uma oferta para Deus. Ah, essa é fácil. Essa não vale. Vou fazer uma promessa. Essa também é fácil. Vou fazer um jejum. É fácil também. Aí você perde uns quilinhos a mais. Fica bom. Todo mundo aí está tudo gordinho. Hoje tem até problema de obesidade no Brasil, né? O pessoal tudo gordinho. É, faz um jejum mesmo, perde uns quilos, mas é fácil. O que o Senhor deseja é que nós rompamos de vez com uma vida de impiedade. Amém? Sabe o que é vida de impiedade? É vida sem amor. É vida fria, sabe? É marido não cuidando de mulher. É mulher não cuidando do marido. É o casal não cuidando dos filhos. É os filhos não respeitando os pais. Hoje em dia, filho enfia o dedo no nariz do pai toda hora. Isso é uma vergonha, uma desonra aos pais. Isso é pecado de morte. Isso dá um inferno danado. Pede perdão a Deus porque você fez tais coisas, meu irmão, minha irmã. Honra teu pai, honra tua mãe. A vontade do Senhor é que a gente viva uma vida de respeito, que a gente se esforce para deixar o pecado, de verdade, converse com Deus, diz: Senhor, me ajuda, porque eu quero sair disso. Não tem essa história de que eu não consigo, sabe, irmãos? Olha, você pode estar envolvido com a pior desgraça que tem. Fale com Deus. É aí que eu me encosto. Ali o homem é forte. Encosta no Senhor, diz: Senhor, me ajuda. E ele ajuda. Eu quero sair disso. Ele tira você. Seja o que for. Hoje tem tanta coisa, né? Não adianta nem falar, porque faríamos uma lista de tanta coisa que está disponível aí para o pecado. A internet facilitou muito. Então, eu preciso fazer como Abel e Enoque. Fazer a vontade de Deus. Jesus veio e disse: olha, viver uma vida de amor. Amor ao Pai, Criador das coisas, e amor ao próximo. E para nós concluirmos, versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. E que ele é galardoador daqueles que o buscam. Olha só, eu preciso crer que Deus existe em primeiro lugar. Meu filho, minha filha, nós estamos aqui conversando, percebe? Está me ouvindo aí? Tá, não é? Estou pensando, então eu existo. Quem foi que me criou? Minha mãe. Quem criou ela? Minha avó. Quem criou ela? Minha bisavó. Vai embora, vamos ver onde você vai. Vai chegar em Deus, meu filho, não tem jeito. Eu preciso acreditar que Deus existe. E claro, Deus não é um homem. Deus é Espírito. Está em todo lugar, em todas as coisas que você pode imaginar. Uma condensação da vontade de Deus. Tudo, tudo, tudo. É a vontade de Deus que criou e mantém tudo funcionando. E nós estamos no meio dessa criação, como suas criaturas, como seus filhos, dotados de dons. Eu preciso crer, em primeiro lugar, e preciso saber uma coisa. Olha, ele presenteia aquele que busca ele. Tá bem? Eu preciso buscar a Deus. Qual que é o Deus que eu busco? É o que o pastor José apresentou lá na igreja? Não, irmãos, ó, eu tenho minha forma de ver Deus. Mas você precisa buscar. Precisa falar com Deus, converse com Ele. De manhã, nas suas orações, fale com o Senhor. Senhor, manifesta-te a mim. Fale comigo, Senhor. Ele vai falar com você. Ele tem muitas formas de falar com você. Busca o Senhor, Ele vai te presentear. Ele vai te cercar de cuidados. Irmãos, nós falávamos hoje sobre Jesus ser a luz do mundo. Quando ele pediu a Deus que o glorificasse, uma voz veio e falou com ele: eu o tenho glorificado e vou glorificar mais ainda. Algumas pessoas disseram assim, parece que foi um trovão. Outras disseram, foi um anjo. Alguns ouviram o trovão, outros ouviram o anjo. Aquelas pessoas que ouviram o trovão não conseguiram discernir a voz de Deus, a voz do anjo, a voz do Espírito, porque as suas mentes ainda estavam muito envolvidas com o espírito desse mundo. Quanto mais envolvimento nós tivermos com a vida terrena, temporal, com as coisas desse mundo, com os vícios desse mundo, com os costumes desse mundo, mais difícil será nós ouvirmos essa voz, irmãos. Nós precisamos nos afastar um pouco dessas necessidades, deixar de ouvir os apelos do mundo, irmãos, em todos os sentidos, para nossa mente se libertar um pouco dos grilhões, das amarras, das correntes que nos prendem a esse mundo de sofrimento e de exploração, para que a nossa alma possa perceber a presença de Deus e o Espírito Santo falando conosco. Uns ouviram só um trovão. Eu espero que vocês escutem a voz dos anjos. Se ainda estiver ouvindo trovão, vamos clamar ao Senhor: Senhor, abra esses ouvidos da minha alma, porque eu quero ouvir a tua voz. Deixemos um pouco de lado as esquisitices e os apelos deste mundo para ouvirmos a voz de Deus. Ele tem muito a nos dizer e muitas coisas para nos galardoar, para nos presentear. É de graça, não custa nada. Tá bem? É graça, por graça. Ele vai te dar muitas coisas, mas procure o Senhor e fale com Ele. Ele está pronto para te ouvir. Em nome de Jesus. Amém.
Ao seu lado, eu sei.